Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus te ama, amém?
Amém.
Louvemos ao Senhor pela bondade dele, que só Deus é bom, né? O jovem rico falou para Jesus: ai, Deus é bom. Ele disse assim: você falou certo mesmo, porque só Deus é bom. E Paulo, então, com revelação nisso que Jesus disse, ele disse: olha, se há alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Então, para nós vivermos essa bondade de Deus, nós temos que ter essa palavra implantada no nosso coração. Ela está no nosso espírito, mas o que tem que ser mudado é a nossa alma. E não esqueçam que o nosso coração é também essa parte da nossa personalidade, da nossa vida, que ela tem que se unir com o espírito. E é de lá que ela recebe tudo que Deus é. Então, não é nada carnal, não é nada emocional, não é nada mental andar com Deus. Nada que nós precisamos de Deus vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Por isso que é muito mais fácil. Porque não são obras. Ele diz que a obra sem fé é morta. Quer dizer, a fé que ele está dizendo aqui é justamente, porque ele já até citou Abraão, porque ele precisou crer na promessa para a obra ser realizada, milagre. Então é isso que ele está dizendo. Não está falando você agora construir creche, tudo isso é louvável, mas o ímpio faz isso, ele não precisa ter Deus. Para, sabe, construir um hospital, construir um albergue. Sei lá, moradia para os pobres, alimentar os pobres, o ímpio faz isso. É óbvio que nós devemos fazer isso, que é bíblico. Nós temos que dividir o que nós temos com quem não tem. Mas não é isso que salva, não é isso que faz milagre. Não é. Então, por isso que o diabo é o sósia do Espírito Santo. E ele quer imitar o objetivo dele de ser sósia é imitar todo o poder de Deus. Então, a Bíblia diz que até agora, nos fins dos tempos, vai haver milagres do diabo e as pessoas achando que é Deus. Mas é porque ele tira uma coisa ruim de um lado e põe no outro. Porque ele não pode jamais dar vida para uma pessoa. Já viu o diabo dar vida? Ele é morte. Ele não dá vida. Ele não pode. Ele não pode dar vida. Então, ele também não pode curar uma pessoa, porque quando Jesus cura, é curado. Né? E daí você tem que se manter naquela cura, saber a palavra, tá certo? Agora, as coisas que o diabo, as coisas que ele faz, é tudo ilusória, sabe assim? É jogo de efeito. Ele trabalha com isso, sensacionalismo. Por isso que nós não podemos andar na emoção, nós temos que andar no espírito, não é com a mente. É no espírito, nós temos certeza da palavra, a verdade implantada em nós. E nós sabemos que o que está se movendo no espírito, se é o diabo, se é mentira, se é uma farsa, ou se é realmente o Espírito Santo. Então, tudo de Deus vem de dentro para fora. Então, para nós recebermos as coisas de Deus, nós temos que buscar dentro de nós. Não adianta ficar com obra, aparência de ser bonzinho, de fazer mais, quantas horas. Nossa, eu ralei, fiz tanto, fiz muito, querendo agradar e tal. E lá, lá. Não é com isso, né, meu filho? Porque isso é parte carnal. Então, isso é religião. Não é por isso. Deus te dá porque ele é o doador. Se você entrar nesse lugar de receber, você tem, sem fazer nada. Isso é graça. Você já imaginou nisso? Muda todo o conceito, toda a visão. O que você acha? É fácil, mais fácil andar com Deus no espírito do que essa religião mentirosa. Agora, quando a pessoa está muito fechada na religião, você ensina a verdade dá um choque. Acha, isso é absurdo. Isso é absurdo, sai batendo o pé. Ei, não quero saber. Ué, não quer saber porque não quer mudar, lógico, as trevas não querem sair. Você já viu se a escuridão quer sair? De jeito nenhum, porque a palavra de Deus é luz. Uma vez que ela entra, é óbvio que ela choca as trevas. Dá um choque nas trevas. As trevas se estremecem. O quê? Fica brava as trevas. Não, não! Porque as trevas se acham perfeitas e são malignas. É o que está dentro de nós, precisa ser consertado na alma. Tá? Então é por isso que não é com obras. Gente, mas eu sou tão boa. Será que você não percebe que eu sou tão boa? Eu nunca matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal. Aliás, eu só ajudo. Eu faço tanta coisa. E por que que me acontece isso? Isso é religião, tá? Parabéns, nota 100 pela tua religião. Você está 100% enfiado na religião, você não está no espírito, você não sabe a vida, nada da vida espiritual. Porque você quer ganhar no jogo. Você quer ganhar, sabe, dobrando Deus com a sua força, com o seu intelecto, com o que você faz. Ah, então a obra de Jesus não valeu. Ah, não. Nenhum sacrifício, nada. Do próprio Deus fazer carne e sofrer tudo o que ele sofreu. Morrendo na cruz daquele jeito, sendo crucificado depois de apanhado, depois de ser esbofeteado, açoitado, cuspido. Escarnecido, nu, completamente nu, envergonhado, o próprio Deus, que dentro daquela carne escondia a glória suprema desse Deus único. Ele era o Deus único dentro daquela carne. Então essa obra não valeu nada. Você tem que fazer força e mostrar para Deus que você pode. Eu agradei, ué, mas é a tua obrigação fazer o bem. Se vem do teu espírito, você faz por amor. Isso daí é o clássico, capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Os versículos de 4 a 8 que fala do amor, que o amor tudo sofre, o amor se doa. Se ela está cobrando, o amor não se cobra. Carne cobra, sabia? Eu fiz tanto para o meu filho, olha o que, que ele fez para mim. Me virou as costas, deixa ele vir aqui que ele vai ver o que eu vou fazer. É assim quem faz, é quem está na carne. Então, essa não é a visão do nosso Deus. Nós já fizemos tanto, já caímos tanto, nós levantamos e vamos até ele, e ele nos abraça. O filho pródigo. E ele nos abençoa. Está acompanhando?
Amém.
Então, o negócio é não andar na carne, mas de qualquer modo, nós vamos sofrer ataques, sermos perseguidos e enfrentarmos problemas e situações difíceis até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Então aprende a andar no Espírito, para você ter discernimento do que é o diabo e o que é o Espírito Santo, o que é a luz e o que são as trevas. Está valendo isso?
Amém.
Então, pensa, o que é a sua vida espiritual? Eu sou muito boa, depois você senta lá com uma raiva na sua casa, cruzando, que vida é essa, Deus? Ué, a vida do diabo que você está vivendo, não a de Deus. Porque você não lê a Bíblia, que é o espelho do que é a vida com Deus. Ele promete tudo, está tudo no teu espírito. Vai trabalhar com teu espírito e saber deixar fluir a vida de Deus de lá. Nessa comunhão com Deus. Glorificando, você está adorando a Deus, você está falando o quê? Você tem que falar as obras dele. Isso é louvor. As obras dele na tua vida. Onde você estava que ele foi te buscar? Ele já deu um exemplo aqui. Das 99 ovelhas no aprisco, tudo bem, tudo feito. E disse, vocês ficam aí que eu vou buscar aquela uma que está perdida. Somos nós, é você e eu. Ele foi atrás. Ele foi atrás e nós demoramos para aceitar a ajuda dele. Não foi assim na hora, não, porque nós somos muito bons. Nós somos gente maravilhosa, eu sou boa, eu só faço coisa boa, eu ajudo os outros, eu sei fazer o bem para as pessoas, só aparência, porque dentro é um osso duro de roer, tá? Por dentro não tem nada que presta. Paulo falou, se houve uma mudança de coisa boa, é Cristo Jesus que vive em mim. Pô, esse cara teve revelação, gente. Ele escreveu metade do Novo Testamento. Esse homem, ele recebeu direto de Deus orando mais em línguas. Você tem que orar em línguas para você entender o que, que a Bíblia diz. Lá na tua casa. É lá na tua casa, todo dia. Diante da palavra de Deus, estudando, ficando um tempo lá, para você reconhecer quem é esse Deus, quem é você. É o que você tem que pedir para o Espírito Santo. Me ensina quem é Jesus. Ai, Deus, me tira isso de mim porque eu não aguento. Ele já tirou, meu filho. Já te deu a vida dele. Está no teu espírito. Ah, tá. Agora ele vai mudar. O que mais que você quer? A sua alma? A sua alma é você que vai ter que cuidar do teu serviço. Porque isso depende de você, não de Deus. Você viu como ele é bom? Ele fez tudo para te dar. Não queira receber coisa de Deus de fora para dentro. É de dentro para fora. Isso já está em você. Você tem que enxergar espiritualmente através da palavra, viver isso e vai ser manifesto aqui fora. Está valendo? Porque nós queremos... Ah, ora para mim. Ora para mim, põe as mãos. Tá bom, eu não estou negando o dom, obviamente. Mas tem horas que a transformação da sua vida é necessária e não vai adiantar ninguém orar. O David cansou de pregar isso. Pode vir quem vocês quiserem, que vocês falam de gente que é hiper ungida. Não vai mudar, porque tudo já foi feito, já recebeu 1000 orações e não vai. É você. Você não quer mudar a sua vida. Não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de estado, não adianta você mudar de pastor. Não adianta. É você que tem que mudar. A hora que você mudar, você está abençoado. Rei, glória a Deus, por isso que ele é bom. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor, ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Então, maior... Está entendendo agora? Do que o que está no mundo... Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Glória a Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos. Glória a Deus. Vamos sentar. Amém. Glória a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta manhã, bom dia. Glória a Deus. Louvado seja o precioso nome do nosso Deus. Aleluia. Gente, é isso aí que Deus mandou. Eu fazia e todo dia eu agradeço a Deus porque ele diz para mim, vai e ensina. Nossa, isso faz assim uns 37 anos que Deus falou isso, só isso. 37 anos. Ele falou, vai e ensina. Eu fiquei tremendo, vai e ensina. Mas ensinar o quê? Mas eu vou, claro que eu vou, mas eu vou ensinar o quê? Então foram anos e anos buscando esse Deus, buscando o conhecimento da palavra, vivendo isso, sendo transformado por dentro de mim, para eu chegar aqui e poder ensinar. Então, o que eu estou ensinando não é uma coisa teórica. Isso aqui é vida. É o que funciona do evangelho. Porque a religião não funciona. Você pode escutar o quanto for, faz isso, faz aquilo, porque são só normas, religião. Religião são ações externas, coisa que não muda. Sabe por que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro? Entre todas as religiões que estão no mundo, que só ele muda o coração. Ei, dá um glória. Só ele muda o coração de uma pessoa. Fala lá se você não mudou quando você conheceu Jesus. Claro! E eu louvo a Deus pelo dia que eu conheci Jesus, eu não sou mais aquela pessoa e nem você. Só esse Deus pode mudar um coração. Não tem outro Deus que mude coração. E essas religiões por aí, como que é? A função delas, sabe? Elas querem forçar, então, até as pessoas a fazerem coisas. Ou, tipo, muda o seu comportamento, porque é assim que é. Você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar o seu modo de pensar, mas é tudo com a sua força, nada de palavra de Deus. Tá bom que essas práticas externas, elas são, assim, muito, assim, falhas, porque não vai dar jeito na vida. Você vai atrás dessas pessoas. Elas não sabem como resolver problema nenhum. Porque elas estão enfiadas dentro do problema. Agora, o cristianismo, tá bom, tem algumas coisinhas incluídas dessas, são poucas coisas, mas o ponto máximo do cristianismo é o poder de mudar o coração de um homem, de uma pessoa. Que foi o que aconteceu com você. Porque você nem ia estar aqui, vai. Porque aqui nós estamos ensinando a andar com Deus. Né? Ir lá, escutar uma conversa e tal, Jesus fez isso, e Bartimeu jogou a capa, e daí ele enxergou, Pedro andou sobre as águas. Você tem que andar sobre as águas. Ô, beleza, vai lá agora. Vai até aí nesse laguinho aqui da frente, você já vai cair fundado lá. Porque Né? Então, lá nos Estados Unidos o pessoal contava que as pessoas, elas queriam tanto ser espirituais, que um lá foi pregar, o pastor dele contava as histórias, que não faltavam, né, gente? Porque o que tinha de pregador lá era de monte. Aí foi lá pregar num lugar, estava no hotel, e depois para sair lá de onde era o quarto, sei lá, tinha que passar lá fora, onde tinha piscina, para ir para o salão. Mas ele estava com a Bíblia e tudo, e ele falou, não, eu sou espiritual demais, eu vou é andar em cima dessas águas. Foi, molhou a Bíblia, molhou o terno, molhou tudo. Então, assim de gente já fez isso. Assim de gente já fez isso. Até o pastor Cho, lá da Coreia, ele pregou sobre isso. Que as pessoas, não, eu sou tão espiritual, e que foi andar na correnteza da água da chuva, daquele que alagou tudo, ficou aquela coisa. Eram três pessoas jovens, né? Porque queriam fazer o que ele fazia, o que ele estava ensinando. Mas, gente, não vai se meter. Você tem que primeiro andar aqui dentro. A unção vem daqui. Fizeram isso, morreram, amanheceram lá na praia, porque foi pelos bueiros fora. Então, é por aí, gente. É triste. Sabe? Você fazer loucura, porque você acha que você está na condição. Então, não é esse o caso. Nós temos que aprender primeiro como que nós somos transformados nessa parte carnal. É isso aí. Para depois, a unção vai vindo para nós andarmos na glória de Deus. Que é isso que interessa. Né? Então, a religião, ela só dá fora. Porque manda você fazer coisa, mas manda. E não muda a vida. Né? A religião não muda a vida. Mas o nosso Deus sim muda a vida. Então, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, veja só. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que o verdadeiro cristianismo é o que muda o coração. Porque tem muito cristianismo, né? E muitos cristãos, mas é para ser com a mudança do coração. O verdadeiro cristão é aquele que tem o coração transformado. Senão, é um cristão religioso, que Deus não pode fazer nada. Não estou falando que não esteja salvo, gente, mas não vai ter nenhuma glória aqui na Terra. E qual é a vantagem? Eu preciso de glória aqui, né? Porque lá no céu é glória mesmo. Lá não tem outra coisa, é só glória. Então, veja que Deus é tão abrangente, que ele pensou nos detalhes aqui da nossa vida, para a gente ter glória aqui na Terra e para ele ser visto com a glória dele através de nós, que flui de nós. Olha que máximo. É, então, para acreditarem. Mas isso é tão maravilhoso que está escrito aqui, gente, isso é muito poderoso. Mas olha, vamos explicar melhor esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou falar muitas vezes desse versículo, como eu já tenho falado, e vou continuar, porque isso tem que estar muito claro e com revelação na sua vida. Tá? Esse versículo. Ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bom, peraí, ele está dizendo que quem está em Cristo é a nova criatura. O que era antiga passou, porque tudo se fez novo, mas se eu for olhar lá no espelho, eu não vi nada novo. Porque eu sou a mesma pessoa, está a mesma coisa. Mas como que é? Então não está batendo, mas ele não está falando da parte externa. Ele está falando do Espírito. É isso que eu venho falando toda vez. Que o nosso, cada dia eu estou mostrando mais na palavra de Deus esta condição do nosso espírito de ter nascido de novo e ter a natureza de Deus e ser perfeito, ter todo o poder de Deus lá dentro. Não ser defeituoso o nosso espírito, não é. Ele não tem doença o nosso espírito não tem dúvida, o nosso espírito não tem fraqueza. Porque ele recebeu a natureza de Cristo Jesus. É aonde o Espírito de Cristo Jesus habita, que é o Espírito Santo. É no nosso espírito. E você tem que estudar. Não é só de você ouvir que você não vai... Isso aí você vai tendo comunhão com isso, isso vai ajudando você, vai transformando você. Então, por isso que ele diz, olha, somos novas criaturas, coisas antigas se passaram, mas não passou. Eu sou a mesma pessoa. Eu ainda faço isso, faço aquilo outro. Ah, eu quero fazer mais do que ele diz, eu não consigo... Isso aí está lá em Romanos capítulo 7. O homem velho com o homem novo. Tá? O meu espírito está pronto. O seu espírito nasceu de novo. Tem a identidade de Cristo Jesus. Você tem uma nova identidade agora. Por isso que você tem a mente de Cristo, mas está no seu espírito. Ah, mas eu queria agora saber a mente de Cristo. O que, que ele quer para agora? Ai, 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 como é que é? Não. Não estou vendo diferença. Lógico que ele está falando que é do seu espírito. Você vai ter que aprender isso agora. Como é que você vai extrair do seu espírito toda esta condição de Cristo Jesus na sua vida? Está entendendo? Não é mais você ser religioso. Não são fórmulas, não são normas, não são leis. É espírito. Romanos 8, versículo 1. Ok, gente? Então, vocês vão estudando a palavra, tá? Então, isso daqui que ele está dizendo, que tudo se passou e tudo se fez novo, isso não vai acontecer automaticamente. Você sabe que você já foi nascido de novo há um tempo atrás, alguns anos, dizemos. E você não viu mudança, tipo, gente, eu já sei tudo da Bíblia, eu já sei, entendo isso, eu sei falar aquilo, eu já sei viver isso, eu já não sou mais aquilo. Então, não é automático, tá? Você nasceu de novo, mas a mudança externa da sua vida não mudou nada. Você só foi salvo. Tá valendo? O seu espírito tem a condição de Deus, que é isso que ele está ensinando no versículo 17. Ficou claro agora? É o seu espírito. Ele não está falando com a sua alma, nem com o seu físico. Porque você olha no espelho, você é a mesma pessoa. Né? Tá entendendo isso? Então, agora, veja Tessalonicenses, primeira. Primeira Tessalonicenses, isso aqui é maravilhoso. Olha só isso daqui no versículo, no capítulo 5. Ele diz no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Deus da paz, amém, que nós oramos hoje aqui. Ele vos santifique em tudo, veja que essa paz, é para estar nisso daqui, no vosso espírito, na alma e no corpo. Foi o que eu disse ontem. Se você está buscando essa vida que está no seu espírito, plantando a palavra de Deus lá dentro, e você está mudando a sua mente com a palavra de Deus, eventualmente o seu físico vai receber toda a influência do seu espírito. Porque ele diz aqui, ó, veja que há uma ordem, espírito, alma e corpo. O que, que é que está no meio aqui? A alma, tá? Então, a minha mente transformada faz com que o que está no meu espírito perfeito passa pela minha alma e vá, ela reflete no espírito. Eventualmente, o físico vai seguir o espírito. Há uma mudança até no físico. Por isso que muda tudo. Não é demais? Você quer mudar no seu físico a sua força humana? Não. Vem tudo do Espírito. É maravilhoso isso. Então, por isso que ele diz aqui, olha, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vier. Então, olha, você tem que cuidar bem disso. Porque se o arrebatamento é isso aqui, você tem que estar alinhado. Não é só o seu espírito estar ok para ser arrebatado. Está salvo, mas não vai ser arrebatado. Dentro dessa parte, vamos dizer, dessa crença baseada na palavra. Porque há discórdia de interpretação aqui, porque tem uns que falam que já vamos passando pela tribulação e tal, nós vamos estar aqui, que quando Jesus vier mesmo com a igreja, com os santos e tudo mais, mas vai com a igreja porque já foi arrebatado. Mas então eles falam assim, que aí é que vai ser então o milênio. Então, mas aqui em Tessalonicenses ele fala do arrebatamento. É que essa palavra não existe, nem no grego. Isso daqui é assim, é ser, vamos dizer, capturado. Vamos dizer essa palavra? Ser pego. Essa palavra que tem no grego. Mas a melhor maneira de ser traduzida foi arrebatar. Já entendeu o que ele está querendo dizer. Então, quando ele vier, nós temos que estar, assim, numa numa união. Tem que haver uma harmonia no espírito, na alma e no corpo. Os três andando juntos. Porque agora não está. Está assim. O espírito está ok, mas a alma com o físico está assim. Porque a alma, ela direcionou o físico desde que Adão caiu. Porque o espírito morreu. Não tinha comunhão com Deus. Então, não tinha comunhão com Deus, a alma se virou no pecado, dando ordem para o corpo físico. Está valendo? Então, agora tem que mudar é o jeito de pensar. Por isso que tem que mudar o jeito de pensar. É isso que ele está mostrando aqui, tá? Então, dentro do cristianismo mesmo, dos cristãos, muitos conhecem a parte física, obviamente, com clareza, mas a alma... Está muito obscuro o conhecimento. Sabem um pouco o que é a mente, um pouco das emoções, e fica por aí, não tem noção do que é essa alma. Porque não ensinam, né? Então, a grande maioria dos cristãos não fazem ideia do que é a alma. E ela é uma parte muito poderosa, que ela tem que estar alinhada com Deus para todo poder e milagre acontecer. Então, está aí dentro de você, você tem que cuidar disso. Você tem que andar atrás disso, né? Isso aqui não é grego, não, para quem nasceu de novo, tá? Isso aqui é na sua língua mesmo. E o Espírito Santo te ajuda. É só você ir atrás, tá? Porque o Espírito Santo é que vai te revelar, tá? Então, e mesmo sobre as emoções, se entende muito pouco. Até então, gente, ninguém falava. Eu só fui aprender a falar de emoções quando eu fui para os Estados Unidos. Porque aqui ninguém estava ensinando nada. Depois... disso, gente, começou um boom aqui de emoção. Cada um fala o que quer, mas não estão entendendo. Porque nem mudam. É uma loucura. Então, tem um jeito certo para isso tudo, tá? Então, como a Bíblia diz, espírito, alma e corpo tem que estar conservados para a vinda do Senhor Jesus. Então, vai cuidar, tá? Porque Jesus está voltando. Estamos nos fins dos tempos. Tá? O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Vai mudar a sua vida. Se não, fica aqui, tá salvo. Tudo bem, fica aqui, vai ter que aguentar o anticristo e depois, então, vai ter que aguentar o próprio Satanás. E são 7 anos de tribulação. Isso é bíblico, isso é fato, isto vai acontecer. E você está vendo o horror que está o mundo, né? As cabeças dos homens, como é que está, e principalmente os que lideram nações, como é que eles estão. Eles não sabem o que fazer mais. É só maldade, é só ruindade e coisa ruim para o povo. E depois, mais para frente, vai ser a perseguição para os cristãos, a ponto de morte. Então, Tiago 2:26, ele está explicando muito bem isso aqui agora. Vocês estão me acompanhando? Amém. Glória a Deus. Tiago, vamos ver aqui, peraí. Isso, Tiago, capítulo 2, o versículo 26, olha só como que ele vai deixar claro isso. Porque assim como o corpo... sem o Espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, ele está dizendo o que ele mostra aqui, que o que dá vida para uma pessoa é o Espírito. Está claro? O que dá vida para você é o seu Espírito, senão você está morto. Está cheio de gente morta andando aí para o mundo. Não é porque está andando para cima e para baixo fazendo coisa, que são pessoas vivas, para Deus são mortas. Se ele vier hoje, está morto. Se morrer hoje, está morto. Vai para o inferno. Porque céu e inferno existe, obviamente. Isso não é invenção, não. E, sabe, nem metáfora. Isso aí é mesmo o que a palavra diz. Jesus falou várias vezes sobre o inferno. Muitas vezes ele alertou sobre o inferno, né? Então, ele está mostrando aqui que é o Espírito que dá vida. Você entende que o que vai dar vida para a sua vida é o Espírito. Porque senão você está morto. Não tem solução. Então a solução é de dentro de você que vem. É do seu Espírito. Vai atrás dele. Fica com ele. Você vai ter que lidar com a sua alma, que é a pior coisa que existe no mundo. A gente fica falando de diabo. Tudo é diabo. Quem é tudo diabo? Coisa nenhuma. O pior é a nossa alma. É o que nós somos, está tudo errado. Nós nascemos em pecado, minha gente. Tá? E ela quer imperar em cima da vida que Deus deu. Você vê que é assim. Então você vai ter que dar um jeito nisso. Se você quiser se alinhar com Deus, ok? Agora, né, gente? Agora, você tem que se alinhar agora. Agora, também existe, tem aí doutrina que é assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não sou dessa linha. Tá? Eu sou da linha que uma vez salvo, você cuida da sua salvação. Porque então, para que nós vamos ficar aqui pregando o evangelho? Você já não foi salvo? Ah, vamos andar para a rua, gente. Vamos sair divertindo. Ah, é? Então você esquece que Deus te salvou, quem ele é. Você não faz nada, anda no pecado, você está salvo? Não, também não é assim, né? Então existem essas linhas também de crença. Eu não estou fora dessa, mas eu já trouxe aqui na Bíblia tudo o que fala como que nós temos que cuidar da nossa salvação. Tá? Mas também não estou aqui condenando ninguém, quem vai, quem não vai. Isso aí não sou eu que faço isso. Isso é Deus. Tá? Mas a gente tem que estar em alerta. Agora, dentro disso daqui, está a mesma coisa escrita em Provérbios. Capítulo 4, vai lá. Quer ver? É a mesma coisa. Capítulo 4 de Provérbios, nós podemos ver os versículos 22 e 23. Gente, vocês não amam a palavra de Deus? Eu amo. Cada dia ela está mais maravilhosa, fala a verdade. Não, você descobrir. Isso aqui é um tesouro que você está descobrindo. Por isso que tem que cavar. Quanto mais você cava, mais tesouro tem. É infinito, nunca acaba esse tesouro. É para a nossa vida, é maravilhoso. Então veja aqui o versículo 22. Por quê? São vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, tá? Então, a nova natureza que está dentro de nós é o nosso espírito, é o seu espírito. É de lá que está a vida de Deus, é no seu espírito. Por isso que você nasceu de novo. Foi o maior milagre que Deus fez, instantâneo, segundos, nós nem vimos. E nós, nossa, algo mudou, começamos a enxergar alguma coisa, Deus, que eu nem pensava. Fala não, né gente? Foi. Um milagre que você nem viu. Aquilo que foi mesmo instantâneo. Agora, gente, agora é passo a passo. Né? É de revelação em revelação, de glória em glória, conforme a nossa busca, que as coisas vão acontecer. Mas aquele milagre da salvação, porque dependeu dele, eu só aceitei. O resto ele fez, ele me salvou, pôs o Espírito Novo. Então, dentro dessa nova natureza que Deus pôs no nosso coração, é nesse nível que você é completamente perfeito, salvo, lá. Tá valendo? É no seu espírito, porque você nasceu de novo, tá? É aí que você é diferente, tá? Então, não é com comportamentos que eu vou falar, você tem que se comportar assim, você tem que se comportar assim, sabe assim, fora da palavra de Deus, não é por aí. Agora, nós temos que agir nesta área do nosso coração, tá? Nós temos que ver isso daí. Como que nós vamos fazer para mudar essa condição que ele está dizendo aqui? Porque, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o seu coração. Então, pensa assim. Já que nós somos espírito, alma e corpo, pensa um cano de água assim. Porque você tem que ver isso na sua cabeça. Um cano que passa água. Ele está grudado aqui na fonte aonde sai a água. Então, aqui, a água que está aqui é a vida, é o seu espírito. Aí vem o cano, aqui tem uma válvula, um registro, que é a sua alma. O cano continua, vai aqui, tem a torneira para sair a água ou não. Isso, representando a vida espiritual, é o quê? Aqui tem água. Nesse começo do cano, que ele está conectado com a fonte, com a vida de Deus. Mas vem, tem a válvula, a sua alma. Ela é que vai controlar se a vida vai passar ou não. Você vai receber os milagres ou não. Você vai ser bem sucedido ou não. Esta válvula que é a alma. É a sua alma que está em jogo no cristianismo. Para você receber de Deus. Está sendo diferente de uma religião cheia de normas ou não? Claro. Então, é isso que ele está falando, que é para você guardar o seu coração. Então, veja, que se aqui o registro estiver fechado com problema, não vai ter água, não vai ter bênção. Não tem relacionamento com esse Deus. Tá? Então, veja que são dois contra um. A alma e o corpo. Porque o corpo, ele vai seguir aquele que lhe dá a direção. Enquanto esse registro estiver fechado, é a alma que está influenciando o físico. Porque o físico é tipo inerte. Ele representa o que está guiando ele. Ou é a alma que está com o registro fechado. Estão me acompanhando? Amém. Ou é o espírito que é a fonte da vida com a água. Que vem, já ele abriu. Porque ele está junto agora aqui. Então vem, as bênçãos continuam. Então, vocês estão entendendo o que é o cristianismo? O que, que Jesus veio fazer? É isso aí. Não é só uma norma. O diabo não quer que ninguém saiba disso. Porque ele quer mandar, comandar, acabar com as pessoas e falar se Deus quiser. Isso é se Deus quiser. Não tem essa coisa. Ah, Deus que sabe, que foi o que eu falei ontem. Ah, Deus que sabe. Não sei. Isso é por conta de Deus. Eu até estou esperando, mas sabe, né? Você não está esperando em nada. Você está fora de Deus. Não é assim que anda com Deus. É o que eu disse ontem. Então, você tem que ter a visão que está no seu espírito. Mas a visão você recebe através da Bíblia. Porque aqui ele já está falando. Essa é a visão. Essa é a visão. Não adianta você querer pôr isso daqui no nível da mente. Porque isso não é mente carnal, isso é espírito. A visão como? O que você acha? Não, mas como? Você tem que ter revelação. Isso aqui é uma revelação. Que vem do meu espírito, mas a minha alma é que está atrapalhando. Por isso que ele está dizendo, guarda o seu coração, senão você não vai ter a vida. Você está bloqueado, aí você é que permite estar bloqueado, porque está enganado com a doutrina errada pelo diabo. Você deixa o diabo enganar você à vontade. E você põe a culpa em Deus, porque você quer ganhar. Eu já fiz tudo, eu já construí creche, eu já fiz aquilo, eu já ajudei todas as pessoas, eu sou boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, você quer ganhar. Luta de braço com Deus, falando o que você fez. Jesus explicou isso quando ele ensinou do filho pródigo e o filho mais velho. O filho mais velho no campo, não saiu em lugar nenhum. Quando o filho pródigo veio, o pai... queria a salvação do filho, o outro já está em casa. O outro já está salvo. Ele foi falar com os empregados. Esse daí merecia isso, merecia aquilo. Agora olha aí meu pai, culpando o pai e o filho. Jesus mostrou. O religioso é isso. Não aceita quem está realmente andando no espírito. É invejoso, é maligno, sabe? Quer vingança. E ainda eu sou está sendo injusto comigo? Não pode. Onde já se viu? Você estava lendo isso? Porque eu já fiz tanto. Eu já fiz tanto e ninguém me dá chance. Não é Deus que dá chance. Hã? Se você estiver lá, meu filho, a luz está em você e não tem quem apaga. Ninguém vai segurar você. Muitos quiseram me segurar. Puseram assim paredão até no céu. Mas Deus está além do céu. Porque diz que o nome dele está acima dos céus. E ele me tirou. Porque a luz, bem, não tem quem te segura. Então não tem, sabe, desculpa, aí ninguém me deixa pregar, ninguém me... Ué, se a luz estiver aí, você vai, Deus vai pôr você no lugar certo, tá? Então, é isso que nós temos que entender, que não são ações nossas aqui que mostram, assim, por exemplo, a qualidade do nosso pecado que existe na nossa vida, o que existia, tá? E nem que eu pequei e me separei de Deus. Isso é porque é uma natureza do pecado que nós já nascemos com ela. Então, não é que eu pequei e eu me separei de Deus. Não, é porque esse pecado, ele foi mais forte, foi maior. E isso que me separou de Deus, Deus não me quer. Ô, gente, isso aí tudo é religião. Tem nada disso. É para você andar com Deus para consertar toda essa área aqui. Então veja Efésios capítulo 2. Ele diz, olha, nós vamos ler aqui dos versículos de 2 a 5 para mostrar, ele está mostrando aqui, porque Paulo entendeu tudo isso. E ele está nos ensinando aqui. Que todos nós nascemos em pecado. Por isso que nós não podíamos andar com Deus. Deus teve que fazer alguma coisa. É o que ele está ensinando. Versículo 2, Efésios 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, tá? Natureza do pecado, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, todos, ele está mostrando que todos nós nascemos no pecado. Que é o que está lá em Salmo 51, Davi fala, fui gerado em pecado, minha mãe me concebeu em pecado. Não que a mãe fosse prostituta, fosse adúltera, não é isso que ele está falando. Está falando do próprio pecado da natureza, que nós fomos concebidos assim. Então ele faz ali um grande arrependimento de coração a Deus, ele escreve aquilo arrependido do que aconteceu com ele. Tá? Por isso que Deus exaltou e abençoou Davi. Ele teve um entendimento, uma revelação de Deus, obviamente, de que ele era um ser por natureza pecador. É isso aí. Ele entendeu, ele teve a revelação. Tá? Então, Romanos 3, ele continua explicando isso. Quer ver? Veja aí Romanos 3. Você tem que entender isso para você entender que você tem que sair dessa condição e entrar no Espírito. Porque é muito mais fácil você ser religioso. Você só trabalha, você, sabe, se cansa, se mata, né? Gasta o seu tempo, a sua vida, e fica lá e no fim você não tem o troco de Deus. A volta, por que que não? E nem é troco, porque já foi dado. Já está no Espírito. Né, gente? É só você viver. Olha que facilidade Jesus mostrou do filho pródigo, gente. Ele quis ser carnal, quis ir para o pecado, quis ir para o mundo, para me dar minha herança, não quero saber disso. Foi para o mundo, foi. Acabou tudo, não tinha mais nem o que comer, nem onde viver, nada. Ele falou, então foi trabalhar, de empregado, mas ainda foi trabalhar no chiqueiro, né, com porco. Mas não podia comer nem a lavagem, nem, o patrão era muito severo, nem a lavagem, ele estava morrendo de fome. Ah, essa lavagem até que estava boa, estou com uma fome, vê lá você 10 dias sem comer nada. Você comia até lavagem mesmo, porque você estava morto de fome. Né? E ele falou, quer saber, eu vou para casa do meu pai, porque meu pai, eu posso ser empregado dele, mas isso ele não vai fazer comigo. Ele conhecia o caráter do pai. Eu vou ser empregado dele, eu vou falar para ele que eu vou ser empregado dele, que ele não precisa me receber como filho. Mas eu vou poder comer até a lavagem dos porcos. Mas o pai estava em pé esperando. Quando viu que ele vinha vindo, saiu ao encontro. E abraçou meu filho, não fez um discurso, não passou pito, não ficou bravo, sabe, você isso, você aquilo. Olha o caráter do nosso, Jesus está mostrando como que ele é, como Deus é. Então ele veio para ser integrado na família novamente. Agora na condição do pai, foi o que Deus fez por nós. Ele nos integrou na família dele, agora essa parte que era do diabo, que está aqui, que não está renovada. Não tem comunhão, gente, não vai. Não vai. Deus não age na alma, ele não fala na alma. Ela tem que se alinhar com o Espírito. Ela tem que se integrar na família. Fazer o papel da família, viver o papel da família. Tá valendo? É a alma. Não tem nada de difícil isso. Você vai ler Bíblia, porque é isso que aconteceu. Você tem que ir ouvindo, que você vai aprendendo de ouvir. Isso vai mudando a sua vida. Mas você tem que ser um aluno bom. Um aluno com um coração que quer aprender. Senão, não serve. Porque tem gente que vai na escola, mas nunca aprende nada, né, gente? Manda o outro fazer o trabalho, no fim do ano ele passou, pegou o certificado. Mas nunca vai ser um profissional que presta. Nunca vai ter qualificação na vida. Vocês estão acompanhando? É a mesma coisa. Tá? Então você é de ouvir e você se aplicar para você entender quem você é, quem é esse Deus, o que que ele fez por você, como que você vive aqui, para você sair dessa vida, porque você não enxerga o que é a vida de Deus. A vida de Deus é o que ele descreve aqui, não só do caráter e da pessoa dele, mas o que é o céu, que é para ser vivido aqui agora, no meio desse lixo todo. Pensa nisso, você é uma pessoa qualificada, diferente. No meio do lixo, abençoado. Porque quem está nesse mundo nas trevas não está na glória de nada. Está no pecado mesmo. Então, Romanos 3, 23. Vamos ver aqui o que, que ele diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós nascemos em pecado. Então, não é a categoria do pecado é que nos qualifica como pecadores. Não, nascemos no pecado. O pecado é que nos separou de Deus. Nós não tínhamos Deus, porque vivíamos no pecado. Está cheio de gente dentro das igrejas cristãs que não nasceram de novo ainda. Nem sabe o que é isso. Mesmo porque tem muita igreja que nem ensina o que é nascimento novo. Nem ensina, nunca nem falou sobre isso, tá? Então, por causa dessa separação nossa com Deus, é que nós éramos do diabo e fazíamos as obras dele. Ai, é duro ouvir isso? Então, é horrível. Nós éramos 100% do diabo, fazendo as obras dele aí na rua, na vida, na família, no trabalho, para onde íamos. Está valendo? Né? Então, precisa saber. Isso daí, tá? Por isso que nós vivíamos no pecado, porque era a nossa natureza. Tudo que nós fazíamos era pecado. Não tinha nada de bom daquilo. Mas que pessoa boa, né? Mas peraí, nasceu de novo? Morreu. Será que nasceu de novo? Será que aceitou Jesus? Né? Porque senão vai para o inferno, né? Não adianta ter feito mil obras boas, porque só viveu no pecado, está separado de Deus, faz as obras do diabo. Está valendo? Não adianta você ficar falando, aquela pessoa é muito boa, você tem que ver que ele está roubando a doidada por aí. Tá? Que tá. É uma pessoa boa, é, mas daí? É separado de Deus, só faz obra maligna. Não está salvo. Então, não é por aí que você qualifica quem. É se nasceu de novo. A salvação vem do nascimento novo. Você tem que nascer de novo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso aí. É essa a diferença, tá? Então, a verdadeira salvação não é você aceitar regulamentos, regras, fórmulas, leis, não é por aí. A salvação não é isso. Você aceitou Deus, o Senhor Jesus, como seu Salvador. É isso que é a salvação, tá? Mas nem todos os cristãos entendem isso. Não tem, porque não tem gente que prega também, né? É uma superfície falando coisas da cabeça inventada. É uma judiação porque muita gente não ouve e perde a salvação. É sério isso. Porque não houve como que vai ser salvo, tá? Então, todas as ações nossas não têm que ser externa. Elas têm que vir do coração. Aí sim você vai fazer o que é o seu coração. Que é o que ele disse lá em Provérbios 4. Guarda o seu coração, porque é dele que vem a vida. Então, as suas ações têm que vir do coração. Ele que manda. Ele que manda. Logo eu entendi, uma vez que aconteceu uma coisa lá, e o pastor dele falou para mim, mas Deus falou isso no seu coração? Deus pôs isso no seu coração? Na hora eu entendi, mas gente, foi na hora, eu disse exatamente, ele falou, então tá perfeito, eu aceito isso. Entendeu? Então na hora eu entendi, falei, então é aí que é o caminho. É aí, você tem que aprender a sintonizar o seu coração. Seu espírito. Está valendo isso, gente? Você tem um espírito nascido de novo aí, vivinho. Vivinho, porque você aceitou Jesus. É só você sintonizar esse lugar. Ora em línguas, vai estudando isso, ouvindo mais e mais. Né? Você já está entendendo mais. Porque você vai se colocando nesse lugar. Na sua oração, você fica mais tranquilo. Porque, sabe, gente, não é você chorar, não é você gritar, não é... Isso aí você quer, é uma luta, não é isso. É o que está no seu espírito. Se você crer, está resolvido. É maravilhoso, tá? Então o negócio é abrir o coração e ir recebendo o que Jesus já fez por você. Recebe, eu sou curado, vamos dizer. Eu tenho a paz, está no meu coração. Eu tenho uma alegria, eu tenho a força, sei lá. Gente, entende isso? Eu já tenho. Isso é o poder da ressurreição. Entende isso? O poder da ressurreição? Domingo de Páscoa, todo mundo comprando ovo de Páscoa, fazendo aquelas festas, aquilo tudo, mas ninguém está com o coração aberto. Ninguém nem sabe o que é a ressurreição. que é vida, tem poder de você resgatar de dentro de você o que Deus já fez. Olha que máximo, né? Eu sou perdoada, eu sou amada por Deus. Eu já tenho essa condição dessa libertação, porque conhecereis a verdade e ela te liberta. Você conhece o que Deus é, que a Bíblia fala o que ele é, o que ele fez. Por isso que ela é o espelho. O Espírito Santo revela, você não precisa ser isso, você já foi liberto no Espírito. Agora, começa a adorar a Deus, glorificar por ela, essa libertação. Você conhece, o Espírito Santo revela, você está liberto. Você não precisa mais fazer isso. Você não é escravo mais do pecado. Você não é mais escravo do pecado? Está valendo? Então, a válvula do cano aqui vai abrindo. E a vida vai passando e o seu físico vai recebendo o reflexo do Espírito, te dando vida. Tá valendo, gente? Isso é o máximo. Isso é andar com Deus. Isso é o cristianismo, tá? Então, de querer ficar fazendo coisas para receber ou o próprio Deus na vida ou as coisas de Deus. Pensa nisso. Você fica fazendo muita coisa para... Ai, não, ele vai Jesus hoje, ele está muito feliz comigo. Ele ficou feliz com você na hora que ele morreu na cruz. Na hora que ele entregou, ele falou, está consumado, ele ficou feliz, eles vão ser meus. Pensa, você tem que ter essa revelação para saber o quanto Deus te ama, para você não ficar caído aí nessa vida. Caído, sem nada. Tem que acabar esse eu seu, entendeu? Que tem que entrar o eu de Deus aí. Olha, você não acha isso o máximo? Que é isso que é a correção da nossa vida velha, do passado que já era, que quer persistir me guiando, embora o meu espírito esteja nascido de novo. Ah, não vai dar jeito, mas dá jeito. Você está olhando para você, você não tem jeito mesmo. Jesus deu jeito. Está lá no seu espírito, você está entendendo? Vai resgatar. Então não é para olhar com esse olho, como eu disse ontem. Não é para olhar com esse olho. É para você olhar no espírito que você é. E é a Bíblia que diz o que você é, tá? Então, o problema é não entender o que a palavra de Deus é. A vida espiritual é. Porque daí a pessoa leva a vida com a cabeça. É só cabeçada. Viver com a cabeça é cabeçada. Bate aí na parede direto. Não dá certo. Dá dois passos, parece que vai ser bem, pum. Nunca vai para frente, porque é com a cabeça, não é com o espírito. Está entendendo? Você tem que ver, Deus vai mostrar, assim, o que ele pensa de você. Está tudo escrito aqui. O que ele quer te dar. Então, como você não tem essa comunhão com ele, você decide com a sua cabeça. E você não está bem, não está feliz, não está realizado. Porque você está com você. Com esse homem velho, que não faz nada. Embora o seu espírito esteja com a natureza de Deus. Então, por isso que você ora em línguas, vai ouvir mais esses ensinos, vai estudar mais essa palavra, para que o Espírito Santo revele a palavra e quem você é que está fora e quem você é nele. Não é o máximo? Aí você não vai ter muito tempo assim para a sua vida carnal como você tem. Porque você deixa ela solta, ela faz o que ela quer, porque você anda com a tua cabeça, você faz só o que ela quer. Aí você vai ter tempo para a sua vida com Deus, porque você está sendo transformado. E você não vai ter medo de andar com Deus, mas na carne você tem medo de andar com Deus, porque você vai perder tudo, você acha que você vai perder tudo. Não, você vai perder o pecado, porque você anda no pecado. Sendo que o seu espírito nasceu de novo, não é para você andar no pecado, é para você ser dependente de Deus. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, a carne, você anda na carne, você está pecando. Até que ponto você está salvo? Você não dá um nada da sua vida para Deus. Você pode até dar um dinheiro para as obras de Deus, mas o seu coração você não dá, porque você está preso na sua carne, no pecado. Olha, pensa nisso. Porque o Espírito Santo é que vai tirando, ele vai mudando essa visão, vai te pondo o gosto da santidade. Está no espírito, o gosto por Deus. Você pode ter tudo, mas é tudo tão diferente. É tudo tão abençoado com Deus. É diferente de gente que está vazio por dentro. É uma tristeza, sabe? Então, nós temos que ir atrás da palavra de Deus e pegar e levar essa palavra aqui como uma profecia para a nossa vida. Porque as pessoas adoram. Ah, por favor, teve uma época que era assim, o povo vinha. Por favor, fala para mim o que, que Deus está falando de mim. Né? Porque Deus me dá muita palavra de conhecimento, aquela coisa. A pessoa, não, fala. Ah, não sei, eu não posso ligar um botão aqui e falar agora. Isso não funciona. Tá? Então... E também você vai aprender que, ai Deus, eu não aguento mais ser isso, por favor, me muda. Não, já te mudou, te deu um espírito nascer de novo, não é por aí que você vai ter a mudança. Agora você vai trabalhar com isso que você enxergou que não está bom. Dentro do que já está feito que está bom, no espírito. Trazer para a sua vida. Está valendo? É assim que é. Que essa oração está errada. Provérbios 23:7, vamos ver. É bom demais, vai. Você sabe como anda com Deus. Agora você que sabe, cada um faz o que quer. Né? Deus não obriga ninguém. Mas ele ensina como que faz. Então, Provérbios 23, versículo 7. Olha, agora você vai entender melhor, porque eu sempre estou trazendo esse versículo aqui. Mas cada vez a gente vai entendendo melhor. Ele diz, porque como... Imagina em sua alma, como você fica pensando, assim você é. E ela te diz, né? O seu pensamento, ele. Ah, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Entendeu agora? Ficou claro, hein? Hã? Como nunca? Como nunca ficou claro? Ah, faz o que você quer. Porque o seu coração não está com você. Está fechado o registro para Deus. Você faz pecado o que você quer. Ah, vou fazer isso. Ah, não tem compromisso. Tá? Então é isso aí. É bem isso daqui. Então, por isso que sempre eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz, que o homem é o que ele pensa. Tá? Então a mente tem que ser renovada. Porque você acha tudo... Ah, e você vai para o lado da ingenuidade. Imagina isso. Olha, porque lógico que eu sou tão boa, né? Imagina, isso não tem... Sabe esse ladinho ingênuo? Isso é pecado também. Isso é pecado. A pessoa nem sabe que isso é pecado. Esse lado ingênuo é super pecado. Está pensando errado. Está pensando do jeito que o diabo pensa. Mas eu sou boa. Nossa... Eu olhei todos os filhos da minha vizinha com os cachorros e os gatos. Eu sou ótima. Pensa que é isso. Você ganhou quanto por isso? Alguma coisa você ganhou, que você não ia fazer de graça, não. Pensa lá. Não vem com essa, não. Então, não tem essa conversa. Você entende? Nós somos assim. Não dá, tá? Então, aqui no caso, come, bebe. Faz... Porque a mente não foi renovada. A mente não foi renovada. Então, você não vai ter liberdade... nas suas emoções e na mente que Deus dá para controle. Quando Deus fala liberdade, é controle. Você não vai fazer o que o diabo quer, que é dele. Você não tem essa liberdade. Você não tem. Porque você está seguindo aqui esse registro fechado. Que é a sua mente, é a sua alma. Ela te mata. Ela te leva para o inferno. Ela destrói a tua vida. É a sua alma. É o que você pensa. Por isso que isso aqui tem que ser regenerado. Com a palavra. Tá valendo isso, gente? Não é demais? Isso é a revelação do Espírito Santo. Romanos 12. Isso aqui toda semana nós temos que bater nessa tecla até que todos estejamos na mesma. Romanos 12, versículo 12, olha só. Pensa nisso aqui. E não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo, com o que as pessoas fazem, com o que elas falam, com a sociedade, com as famílias, com a tradição, é isso aí. Não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Viu? Renovação da sua mente vai ser transformada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? E não é para nós esperarmos isso aqui... Tudo, essa transformação, isso tudo, para a gente conhecer a vontade de Deus lá no céu. Não, senhor. Isso aqui é para entrar na palavra agora. e descobrir o que Deus já fez por você. Você tem que descobrir agora o que Deus já fez por você. Não é lá no céu, é claro, lá no céu é glória mesmo. Mas você tem que descobrir agora, olha, essa vida é chata, está horrível, gente, está horrível. Agora você passa por problema, você nem sabe como sair dela. Acho que a minha fé não está sendo muito boa, me ajuda. Bom, tudo bem, a gente ajuda. Mas escuta, você tem que ter a condição dentro de você saber lidar com os problemas quando ele vier. Ter paz, ter, sabe, confiança em Deus, saber o que está acontecendo, discernimento, é isso aí, tá? Então, se eu for buscar a palavra de Deus agora, para eu saber quem eu sou e quem Jesus é, o que ele fez comigo, eu vou ser transformado, como ele diz aqui, porque essa palavra no grego vem da palavra metamorfose, no grego. Eu nem sei como é que pronuncia, mas é essa palavra. Porque é igual a borboleta, né, gente? É aquela lagarta horrorosa, feia, que medo que a gente tem, aquele bicho feio, nojento. Depois fica lá naquele casulo que não tem nada a ver e de repente vira aquela borboleta maravilhosa. É isso aí. Um bicho feio que nós éramos, tudo, sabe, despencado, tudo trevas, sem Deus. Depois, então, nós começamos. Aos poucos, né, vira aquela lagarta que está sendo transformado, que está havendo uma metamorfose na nossa alma. E nós vamos voar como a águia, como ele diz. Como a borboleta, ficar lindo com a glória de Deus iluminando a nossa vida. É exatamente isso que ele está falando aqui, tá? Mas nós temos, então, três partes que têm que estar interligadas. O espírito, a alma e o corpo. Tem que trabalhar junto. Deixa lá o seu espírito para lá, você faz aqui. Então, aqui é tudo pecado com o corpo que vai caindo cada dia mais. O corpo vai se decompondo mais rapidamente do que com Deus pode ficar preservado mais tempo. Até que seja o tempo certo. Abençoado, é isso aí, tá? Então... E depois a gente não vê também a manifestação de Deus no corpo se a gente não entra na palavra. Você tem que entrar na palavra para Deus começar a agir no seu corpo físico, vindo do seu espírito. Vai ter que passar no registro. Tem que abrir esse registro. Mudando o seu modo de pensar, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de ver, de acordo com a Bíblia. Implantando a palavra de Deus lá. É por isso que a pessoa que vai andando na palavra de Deus fica menos doente cada vez mais. Ela tem controle sobre a doença quando ela vem. Sintomas vêm, quem serve a Deus, quem está na linha de frente, na batalha com Deus, sofre ataques severos do diabo, mas sabe vencer. Entendeu? Então é por aí. Por isso que Deus não te põe na linha de frente, se você não está sabendo. Perigoso. Ele não pode, ele não vai dar uma... Para você, uma bomba aí, para explodir na tua mão. Põe os dons e manda você ir. Não é assim, você tem que ser transformado, para você estar seguro. Então, João 3. Isso aqui é maravilhoso. Veja o que Jesus disse aqui, gente. Isso aqui é o máximo. Presta atenção. Porque você tem que entender muito bem sobre o nascimento novo. Eu vou fazer uma pergunta, todo mundo aqui responde sim, tá? Vocês nasceram de novo?
Sim.
Então... Quem não respondeu ficou em dúvida, não sabe. Então, pode ser hoje, eu posso orar com você, se você quiser. Ou aí mesmo, onde você está, você já aceita Jesus. João 3, versículos 6 e 7. Olha o que Jesus diz. O que é nascido da carne é carne, ponto final. E o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o que Jesus diz aqui. Nasceu do Espírito Santo, você é Espírito. Você é um ser espiritual agora. Mas você nasceu da carne, você é a carne. Ele está dizendo o quê? Que o Espírito e a carne não se interagem. Não tem liga Espírito e carne. Porque é vida e morte. Tá? Então tá fora. Ou você vai andar na vida ou você vai andar na morte. Então, aí que você tem que buscar a mudança do seu coração, da sua mente, a transformação da sua mente, tá? Então, Como que nós vamos ver esse espírito, então? Se é lá que está a fonte da vida, que, como ele diz, rios de água viva fluirão do seu íntimo. Em outra tradução diz do seu ventre, da sua barriga. Como que nós vamos ver isso? Então, nós vamos terminar agora em João capítulo 6. Versículo 63, que eu já trouxe muitas vezes, mas cada vez... Por isso que cada vez você vai entendendo mais. Porque agora você põe em prática. Não é só para você entender, porque tem gente que entende e não põe em prática, não resolve nada. É a mesma coisa que quem não entende. Está cheio de gente que sabe ensinar isso, mas não põe em prática. Então está por baixo. Então, 63, versículo de João 6. O Espírito é o que vivifica. Tá? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Olha só. Então, a palavra é ela que diz que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela é que diz. Por isso que ele está dizendo aqui. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e vida. Então, você lê a Bíblia, ela que diz, você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo que era velho se passou, agora você é uma nova criatura, siga isso. Você não precisa pecar mais. Está lá em Romanos, bem ensinado isso. Capítulo 6, 7, 8, bem ensinado isso. Então, você não precisa pecar, andar desenfreado, que nem o cavalo, sem freio, não sabe... parar suas emoções, não sabe parar a sua vontade humana própria. Você vai saber qual é a vontade de Deus. Ele põe no seu coração. É o máximo. Ele põe a vontade dele. Por isso que a gente transforma. Porque eu, com a minha força, eu nunca ia ter a vontade de Deus. Eu não. Eu ia querer fazer as coisas do mundo, continuar. Indo para lá, indo para cá, fazendo. Não que isso seja errado, mas eu tenho mais prazer de estar com ele do que ficar fazendo coisa assim, assim. É óbvio que eu tenho meus momentos de entretenimento com a minha família, que é muito bom, mas são momentos. Isso tem que acontecer, obviamente. Entende? Mas eu tenho muito tempo com meu Deus, que me supre, que me transforma. Então é por aí. Como que eu vou aguentar ficar com Deus se eu só quero ir para lá e para cá? É porque eu não estou vivendo o que a Bíblia diz. Que é o Espírito Santo que põe. Então tem que orar em línguas, estudar isso, entender quem você é. Você não sabe nada com esses olhos. Você vê no seu espírito o que ele diz, tá? Então é exatamente o que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. O passado acabou, está enterrado, é para você agora renovar a sua mente, regenerar a sua alma. Para de religião. Para de religião. Você tem que ser uma pessoa adulta espiritualmente. Você tem que crescer espiritualmente. A pessoa que cresce espiritualmente é a que busca a palavra. Que nem Paulo disse, e como está escrito em Hebreus. Já era para eu estar ensinando coisas mais profundas, mas vocês estão ainda no princípio, né? Nas coisas elementares das escrituras. E não é o caso. Amém? Porque só ir na igreja não serve. Você tem que ter uma comunhão com Deus em casa. Aquele momento de comunhão com Deus em casa é que vai transformar você. Aqui a igreja é para dar um levantão, para ajudar, para você não cair. Valeu? E tudo vai mudar. Você vai enxergar espiritualmente tudo. Você vai saber no espírito que está rolando. Então você vai ficar livre do medo, livre da aflição, livre da preocupação, livre das faltas, livre de todas as coisas que querem afundar você. Você vai ter equilíbrio. Você vai ter força. E vai ter a paz e a alegria do Senhor no seu coração. Amém? Então, esse é o evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa dele para aquele que crê, né? Obviamente. O Espírito Santo nos encanta. Porque o diabo usa, e até no grego existe essa palavra, encantar, que é também usada com os feiticeiros, né? Esses aí que usam essas coisas espíritas, essas coisas aradas aí, o que o diabo faz é encanta as pessoas. Então ele pega as pessoas com a mentira dele. Que foi o que aqueles três homens lá no palácio de Faraó fizeram. Porque eles viram o que Moisés fez com o cajado Que Deus falou, joga o cajado e vai comer as três cobras deles. Porque aquilo foi um encanto. Aquilo é um encanto. Mas o que o Espírito Santo fez é um encanto. Também no grego diz isso. Só que é da glória de Deus. Por isso que eu disse que o diabo, ele é um sóvia do Espírito Santo. Então, você tem que ter discernimento para saber quando é Deus e quando é o diabo. Amém?
Senhor nosso Deus e Pai, agora eu te apresento, Pai, todas essas intenções que estão aqui, esses pedidos, essas pessoas que estão com as fotos, tudo que cada um precisa que eles recebam agora. Que a tua unção seja liberada, meu Pai, em nome de Jesus, para abençoar estas situações, estas vidas, na área que cada um está precisando. E milagres aconteçam aqui, hoje, agora. Eu digo hoje e agora, em nome de Jesus. E, Senhor, essa oração seja estendida para todos que estão aqui, com todos os pedidos no coração, para todos os que estão em casa através da mídia, que sejam abençoados também, recebendo agora o que estão precisando, para que haja paz nos lares, as famílias estejam estruturadas no Evangelho, que haja salvação nessas casas, Senhor, que a Tua luz venha dissipar as trevas, que haja, Senhor, mais e mais entrega desses corações para ao Senhor, para a palavra, que eles venham te conhecer. Eu oro agora para que o Espírito Santo venha trazer revelação da tua palavra para todos que estão recebendo esses ensinos em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, agora, debaixo do sangue de Jesus, a segurança para todos que você está concedendo, para os lares, para os trabalhos, as escolas, o local onde cada um trabalha, Senhor, onde cada um está, que todos estejam debaixo da tua segurança, abençoados, em nome de Jesus. Por isso, agora, nós, como os teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana, assim, de encontro com Jesus, e que todas as orações sejam abençoadas, que haja paz no seu coração e que você tenha a revelação da palavra. Você tenha um encontro verdadeiro com Jesus e que as bênçãos sejam multiplicadas na sua vida. E eu estou esperando você para o próximo culto, em nome de Jesus. Assim seja. Obrigada por ter estado aqui comigo. Amém. Glória a Deus.